Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, tudo bem? Com licença, com a sua permissão, passando por sua tela, você parou só para dizer bem-vinda, bem-vindo, que bom que você parou aqui, que bom que você já acordou, que bom que você já está na vida, que bom que você está no fluxo. É um prazer chegar perto de você só para dizer que bem que você faz para o mundo, não faz? Então tá, hoje é mais um dia para fazer bem. Vai lá, tá no ar um novo dia, um novo tempo, não importa que hora marca o seu relógio, em que cidade do Brasil você está, em que país do mundo você está, em que cidade, que hora marca o seu relógio, se é dia, se é tarde, se é noite, porque a internet permite que a gente esteja em todos os lugares e estamos. Pois é, não importa se é dia, se é noite, o importante é que é o seu dia. E o que é que você faz com esse dia? Aí sim é que importa. O que você faz com o tempo, com o crédito que você ganha todos os dias, com o tanto de metro cúbico que você tem de ar para respirar, essa abundância que existe, claro que a gente tem contaminado uma fumacinha aqui, outra fumacinha ali, mas enfim, tem um ar importante que se renova todos os dias para você respirar e jogar esse mundão que tem lá fora, essa coisa misteriosa, invisível, que representa a sua vida, esse sopro que vem, sabe-se de onde? Está na Bíblia que vem de Deus, esse sopro que se renova todos os dias e que aí contagia cada molécula, levando oxigênio, levando energia para cada uma das suas células. Sabe quantos trilhões de células tem no seu corpo acordando também, acordadas agora, recebendo esse benefício? Pois é, hein? Nossa! Quanta coisa que tem dentro de você. É um universo tão imenso dentro de você quanto é imenso esse universo fora de você que você olha e nem conhece, nem consegue saber onde é que está o limite. Você sabe por que você não consegue saber onde é que está o limite? Porque não existe o limite. Eita, nós, hein? Quando a gente pensa nisso, é tão grandioso o fato de ser tão pequeno, não é? Você é tão pequenininho aí, ao mesmo tempo que faz parte de tudo. Não é demais? Você num microcosmo. Mas esse microcosmo é de uma imensidão, se a gente for dividir, 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 diminuir, diminuir, diminuir. Não existe a parte ínfima. Já se chegou aí a uma parte mínima. Mas cada dia também descobre um jeito mais profundo de ser menos. Ou mais expansivo de ser mais. Nossa, que papo cabeça, Irineu! É, quando a gente olha para o sistema onde a gente está, não é fácil, né? É você aí que nunca está só. É você aí que é um complexo sistema biológico, mas mais do que isso, que a gente possa mapear objetivamente. Você transcende a tudo. O legal é pensar que você faz parte de tudo. Então, já que você é parte de tudo, aproprie-se de tudo. Não queira menos. Você faz parte desse milagre, você faz parte do milagre da raça humana. E esse é um novo dia para você aproveitar e deixar aí a sua marca, a sua história, o seu jeito de participar desse mundo. Criando, evoluindo, inovando, participando, contribuindo. Eu sou Irineu Toledo, chegando aqui com a turma da Rádio Positiva do Feliz Dia Novo. Simplesmente para dizer para você bem-vinda e torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo, um feliz dia todo. Vamos para o Papo Nutritivo? A Roberta Arruda é que diz para a gente aí o que é que vem no programa de hoje. Feliz dia novo, Roberta.
Feliz dia novo! Estamos juntos para mais um programa nutritivo para o seu dia, sua manhã, tarde ou noite. E principalmente para a sua vida. Isso é o mais importante e o nosso lema para uma rádio positiva. Hoje você vai mesmo pensar na sua vida. Uma pista a mais para investigar por que que você é assim do ponto de vista comportamental. Tá preparado? Tá preparada? Pois é, muitas das respostas que procuramos estão escondidas na cara da gente. Dentro da gente, está na nossa história. Basta prestar atenção que teremos muitas revelações. Você já ouviu falar de constelação familiar? Este será o assunto de hoje com o terapeuta de constelação familiar, Fábio Viana. Segura aí que vai valer a pena. E eu já volto com destaques da pauta positiva. Toca aí, Irineu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É, que legal, hein? Constelação familiar. Por que será que chama constelação? Porque você é uma estrela? Já disse o poeta, já disse Shakespeare lá atrás, né? Somos pó de estrelas. É, talvez esteja aí. Vou perguntar já pro Fábio. Esse papo interessa, hein? Fazer um mergulho aí na sua história. E você, não importa a sua idade, o que você está fazendo agora, tenho certeza que esse papo vai te ajudar muito a pensar sobre você, sua origem, como você ordena as coisas, como isso influencia as suas decisões, inclusive para as questões econômicas, viu? Para todas as áreas. Mas a gente tem aqui um papo sobre constelação e a gente pode ver como é que seu comportamento financeiro diz muito também sobre você, mas a partir da constelação familiar. Bom, a palavra-chave da agenda de tudo tem a ver com constelação familiar. É fronteiras, diz o Ítalo Calvino, um dos grandes revolucionadores aí, a partir da Renascença, a partir das nossas crenças, que a humanidade chega até onde chega o amor. A humanidade chega até onde chega o amor. Não há fronteiras, exceto as que estabelecemos. Então, vê lá as fronteiras que você estabelece aí. Pois é, o amor talvez seja a base de todo o papo que a gente vai ter hoje aqui, o papo nutritivo, além das notícias que seguem lá fora, porque constelação familiar tem tudo a ver com amor. Aliás, o criador desse método, o cara que sacou, na verdade não criou, ele que intuiu isso e fez essa contribuição que auxilia pessoas, empresas, organizações a pensar os seus sistemas, foi o Bert Hellinger, o alemão, que morreu agora em 2019 aos 93 anos, com uma baita contribuição. Ele dizia o seguinte: o amor é terapia. No mundo não há nenhum outro tratamento senão o amor. Portanto, o amor é cura, né? É sempre o amor que cura, porque o amor faz você inteiro. O amor faz você inteiro. Pois é, esse vai ser o papo, mas deixa eu trazer já o nosso convidado que vai mastigar um pouquinho pra gente, ensinar pra gente o que isso significa, como é que a constelação familiar pode nos auxiliar nas escolhas, nas decisões, na organização do nosso equilíbrio pessoal. Ele é escritor, palestrante, empresário, terapeuta, músico nas horas vagas, é isso aí, tem que fazer de tudo, administrador, marqueteiro, pós-graduado em gestão estratégica das organizações, educação, coaching financeiro, gestão empresarial, e sou sócio-diretor também da consultoria Ponto C. Puxa vida, como é que você foi parar, explica depois aqui, na constelação, né? Com um currículo assim pragmático. Feliz dia novo, Fábio, obrigado por estar aqui com a gente.
Feliz dia novo, Irineu, obrigado pelo convite, pela oportunidade e principalmente de poder trazer, compartilhar boas notícias e positivar o pessoal nessa manhã.
Pois é, a gente vai falar dessa constelação familiar, a gente está sempre vendo, eu tenho certeza que as pessoas sempre estão vendo notícias, informações, olham assim, o que será que é isso, constelação familiar, o que a minha família tem a ver com o Orion, que tem a ver, né, com os complexos núcleos estelares aí. O que é constelação familiar? Assim, já a gente fala aprofundado disso, mas já que vai ser o nosso assunto, já dá uma palinha. O que é constelação familiar, Fábio?
Vamos lá, Irineu, de uma forma bem sucinta para iniciar nosso bate-papo. A constelação familiar, ela nada mais é do que nós percebemos a estrutura da nossa família. A tradução, né, o Bert Hellinger, quando criou lá na Alemanha, que era um padre alemão, ele falava dessa estrutura e quando foi traduzido para o português veio como constelação sistêmica familiar. Então, ao contrário do que muitos imaginam, né, dessa concepção de olhar para as estrelas, para os astros, ela tem uma questão muito mais prática de a gente poder olhar para essa estrutura, para as três leis da natureza que ele reconheceu e a partir da compreensão dessa estrutura, eu criar clareza e consciência do meu papel, do meu futuro, da minha missão, e assim ter uma vida mais leve com outros resultados que não sejam os resultados do passado ou dos meus antepassados.
Então é um jeito de olhar pro nosso sistema interno, né? Porque a gente nasce Exatamente. Dentro de um sistema. E é curioso, né? Porque quem criou, né, talvez esse jeito de organizar essas ideias, essa história da gente, um ex-padre, dentro da rigidez da cultura alemã, Ao mesmo tempo, isso não tem nada a ver com religião. Tem gente que pode achar que tem alguma leitura diferente, mas não tem religião. É uma leitura mesmo dentro de alguma lógica.
Exatamente. Ele percebeu, né, por 20 anos ele ficou junto com as tribos Zulus indígenas na África. Ele viu que essas tribos, eles tinham muita prosperidade no sentido mais bonito que a palavra prosperidade pode trazer. Sim. Que era leveza, que era bons relacionamentos, que era boas colheitas. Os desafios que todos nós vivemos, por eles era resolvido com mais objetividade. Que cada um tinha o seu papel, cada um tinha a sua função, cada um seguia pensando no equilíbrio daquela aldeia. Todos seguiam com o pertencimento das ideias, então honravam os mais velhos com a sua experiência. E a partir dessa observação que ele criou aí esse movimento terapêutico conhecido como Constelação Sistêmica Familiar. E ele reuniu outras técnicas, como psicodrama, como a morfogênese. E aí, dessa estruturação das técnicas, dessa organização das técnicas, é que surgiu a terapia sistêmica.
Pois é, acho que ele, como educador, a gente sempre tem uma preocupação, como é que eu transmito esse conhecimento, né? É psicodrama, aí ele precisa criar um modelo que as pessoas possam se enxergar, né? Porque é difícil a gente olhar para dentro da gente, e dá mais essa aceleração que a gente tem, essa competição excelente, a gente acorda para trabalhar, que nem diz aquela música do Herbert Viana. Herbert Viana não, essa música do Paulo Sérgio Valle, lá dos anos 70. Eu acordo para trabalhar, eu vivo para trabalhar. Enfim, a pessoa entra numa roda e parece que ela não tem vida. E ela repete comportamentos, ela repete padrões, que ela acorda, faz. A única coisa que ela deixa de ser é a mais importante, que é deixar de ser ela mesma, de olhar para si mesma, para poder ter uma vida satisfatória. Eu acho que é isso tudo que a gente pode abordar aqui, nesse Exatamente. Papo aqui. E você vê como é que a constelação pode ajudar os nossos ouvintes, os nossos assistentes aqui. Que eu não sei se isso aqui é televisão, se é rádio, ou se isso aqui é a minha rádio vitaminada, né? Tem texto, tem podcast, tem todas as redes. Quem quiser olhar para a cara bonita, simpática do nosso convidado, sempre tem aqui. Quem quiser ver esse meu rostinho delicado, esse meu corpinho bonito, também estou aqui todo dia. Mas enfim. Olha, eu vou entrar aqui numas notícias, eu vou dar uma olhada no mundo lá fora, porque a gente está preocupado muito com o mundo interior. Mas o mundo exterior influencia as pessoas, a gente tem que ser impactado por isso, vamos ver como é que a gente reage, então não dá para ficar fora das notícias. Mas a gente aqui é a boa notícia, né? E também, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Mas a gente procura boa notícia sempre que possível. E você tem a primazia aqui, nosso convidado sempre é o portador da melhor notícia do dia, ou pelo menos de uma boa notícia, para começar aqui a minha leitura dos jornais, hein? Diga lá, qual é a boa notícia que você tem para começar a nossa roda hoje?
Oi, Lineu, não é uma, necessariamente uma notícia nova, mas é uma notícia que a gente precisa olhar para ela com bastante discernimento e compartilhar ela sempre que possível. No contraponto dessa visão de que a constelação ela é uma ciência mística, hoje nós temos ela aprovada dentro do nosso Sistema Único de Saúde como Legal. Terapia integrativa. É uma notícia que passou batido para as pessoas e vale a gente falar. Então, é porque ela dá resultado, porque existe uma mecânica, existe uma ciência, aliás, que nós vamos falar daqui a pouco sobre neurociência, de como ela atua no nosso inconsciente. Então, reforçando aí que já está aprovado como terapia integrativa dentro do nosso Sistema Único de Saúde e a possibilidade de terapeutas atuarem e das pessoas terem acesso a essa terapia já está aí disponível para muitas pessoas, muito mais do que a gente imagina.
Que boa notícia. Sabe que o programa aqui já historicamente tem um lema, sempre que posso trago médicos aqui, especialmente o Dr. Sérgio Weisman, que teve a semana passada, é melhor cuidar da saúde do que da doença, que é Exatamente. Praticamente o que você faz também dentro de uma outra área. Mas vamos lá, toma a sua água aí, que eu vou dar uma olhada para os portais aqui, ver como é que estão as notícias, daqui a pouquinho eu trago você de volta. É isso aí, ó olha aqui, ó. A nossa água aqui. Emocione-se, você sente, logo existe. Não é café, agora é água, hein?
Eu também estou na água aqui.
Aliás, essa água é um patrocínio de H2. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha nos portais aqui, ver como é que estão as notícias da relação familiar. Pior do que não ler nenhum jornal, ler um só. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no portal da CNN, ver o que é que traz de notícias. Vacinação na capital paulista é retomada hoje. Ainda bem, né? Porque deu aquela parada sexta-feira por falta de vacinas. Cabo submarino que liga Brasil e Europa é inaugurado. Entenda o que representa, pois é toda essa conexão que você tem, cada vez mais parrudo, 5G chegando, depende desses cabos que atravessam oceanos aí das grandes big techs. Dólar fechou abaixo dos 5, olha essa boa notícia, abaixo dos 5 reais. O que será daqui para frente? Pois é, fazia um ano que o dólar não baixava de 5, depois que subiu, e a gente espera que isso aí sinalize positivamente para o mercado, que é tudo que a gente quer. Isso significa que a nossa moeda se fortalece um pouco, baixa inflação. O que isso serve para a gente? Significa que a inflação estando sob controle é muito importante para as pessoas pobres, para as pessoas ricas, para as pessoas que fazem negócios, e isso ajuda totalmente em todos os mercados. Vamos torcer para que essa tendência continue. É para se comemorar. Vamos ver como é que vai se comportar o mercado, né, de câmbio, que vai abrir daqui a pouco, né, a partir das 8, mas tomara que a gente consiga aí realmente voltar para os patamares anteriores e fortalecer a nossa moeda. Com depoimento adiado, o CPI deve analisar cerca de 60 requerimentos. O cara tem que ir para a CPI, é convocado e avisa em cima da hora que não vai. Aí é estranho, né, porque ele veio da Índia, tem que fazer quarentena, aquelas coisas todas, mas em cima da hora avisar? E aí tem aquela suspeita, né? Um tempo atrás, a vacina que ele comprou, intermediou para o Ministério da Saúde, foi oferecida a R$1. De repente tem R$1, R$1. De repente é negociado a 15 e o cara não vai na CPI? Nessas horas a gente vê a importância da CPI. Precisa realmente perguntar e a gente quer ouvir a resposta que interessa. Aeroporto de jatos executivos poderá receber voo internacional a 50 quilômetros de São Paulo. Norte-americano se recupera da Covid após 263 dias internado. Sabe o que é isso? Quase um ano internado. É, Cristo Redentor abraça quem tem sistema imunológico comprometido. É isso aí, foi feita uma grande projeção no Cristo Redentor. É uma grande projeção para chamar a atenção também. Confusão mental, delírios e risco de AVC estão entre os danos cerebrais da Covid-19. Pois é, as sequelas também preocupam a saúde. Aumenta o número de países em que brasileiros podem ingressar. São as restrições também em função da Covid. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, e a gente faz esse serviço para você. A Roberta sempre traz a pauta positiva aqui do seu primeiro programa. Diga aí, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A curiosa lei que explica por que reuniões inúteis e burocracia dominam empresas. BBC Rádio. O trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para sua realização. Foi o que escreveu o historiador naval e escritor britânico Cyril em um artigo bem-humorado e paradoxal para a revista The Economist em 1955. Em outras palavras, isso significa que adiamos as coisas e tentamos prolongar as tarefas se não temos mais nada para fazer no dia. A teoria ficou conhecida como Lei de Parkinson. E assim como a Lei de Boyle explica como o gás se propaga até ocupar um espaço, ela fala sobre como o trabalho se expande para preencher o tempo. Segundo o próprio criador, é uma lei fundamental da burocracia.
Pois é, mas pega forte, tá? Você que é gestor, pensa o seguinte, esse artigo ele destaca bem mais essa tal burocracia. Bem assim, o que ela está querendo dizer aí na nota? O trabalho gera trabalho, e para fazer frente a esse novo trabalho você emprega subordinados, o que gera mais trabalho. No final, o trabalho está infestado de empregados encarregados de fazer o trabalho que, na realidade, não estão fazendo nenhum trabalho. É isso aí. Aquela sensação de que está tudo andando, muita gente envolvida e não está acontecendo nada. É burocracia sem criatividade, diz O autor, diz o estudo, diz essa matéria da rádio BBC que a gente traz. Parkinson, com muita clareza, tocou nesse ponto importante. Como a mão de obra adicional excede muito a necessidade. Ou seja, tem como fazer com bem menos pessoas e ser mais eficiente. Mas tem uma explicação fantástica que ele dá para isso e por que isso acontece. Você não emprega um único subordinado, sabe por quê? Porque ele pode se tornar o seu rival. Então você nomeia dois ou três subordinados para que eles não compitam entre... Aliás, para que eles compitam entre si e não compitam com você, que é líder. É, pensa nisso aí, hein? Em seguida, você passa muito tempo dando instruções a eles sobre o trabalho que deve fazer e revisando mesmo depois de concluído. É o embromation total, né? Essa é a maneira maravilhosa como Parkinson explicou por que a burocracia tende a se multiplicar. O Parkinson, que era um historiador naval, como disse a Roberta, mas seu resumo sucinto, bem-humorado do comportamento humano, fez dele um famoso comentarista sobre estruturas organizacionais e ele fez carreira também como palestrante corporativo. Mas é muito interessante, você certamente percebeu isso em muitas organizações onde você trabalhou ou você trabalha. Tanta gente fazendo uma coisa só e aí não sai nada. Mas vamos lá. Vamos voltar para os assuntos aqui. Eu quero dar um bom dia para quem está com a gente. Poxa vida, é mesmo, né? É hora de fazer a frase musical. Já que hoje vamos falar de constelação familiar, eu peguei uma frase musical que você vai cantar junto aqui, antes de mostrar as carinhas. É do Nando Reis, mas você deve lembrar dessa música com a maravilhosa Cássia Eller. Quando o segundo sol chegar... É isso? Deixa tocando na sua cabeça aí. Para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Eita! Nando Reis e Cássia Eller, saudade da Cássia Eller, né? Segundo, deixou tocando na sua cabeça? Então, enquanto vai tocando a Cássia Eller ou Nando Reis na sua cabeça, mostra a carinha das pessoas que chegaram aqui, que vão assistir ao vivo. Aí o nosso querido Rubens. Rubens é parceiro, é o editor praticamente do grupo Mudar o Mundo é Possível, Vila Guilherme. Tem lá mais de 30 mil pessoas engajadas e estão transmitindo simultâneo aqui, como outros portais aí, como a Kátia Taurizano, como tanta gente, e as rádios também. Muito obrigado a vocês que compartilham isso aí, tudo que a gente traz, os nossos convidados. Pode compartilhar agora e marcar os amigos, que vale a pena. É isso aí, Cíntia Mota, Fátima Luz, bom recomeço para todos. Ó, o pessoal da consultoria Ponto C tá com a gente, tem que estar, hein? A equipe tem que estar firme aí. Jorge Fukuda, bom dia, com muito oxigênio, é isso aí. Aí o Márcio Nami, que esteve aqui com a gente falando também, excelente dia. Nosso brilhante consultor também para assuntos financeiros, Thelma Cunha Barbosa, feliz novo dia. Edna Alcântara, muito bem, muito legal, muito bom ver você chegando aqui com a sua carinha, Persona Frazão, só fera, tá dizendo aí, muito legal, Alessandra Zanoncello, sempre tem uma carinha nova, Beth Brandão, celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar, tanta coisa boa a vida tem pra te dar, é isso aí, botou mais uma frase musical do dia, é isso aí, tem que acordar cantando, Roberto Teles com a gente, Eder Saizaki, poxa vida, Ruth Guadagnino. Bom, vamos lá. Vou trazer a Roberta aqui, Marcelo Amaral, para dizer o astral do dia. E aí já vamos cair nesse papo sobre constelação familiar com o Fábio Viana outra vez para explicar algumas coisas para a gente e explicar algumas coisas que você pode talvez pensar melhor sobre seu comportamento, saber a origem disso e como isso impacta a sua vida. E que impacto é esse, né? Se ele é bom, se ele não é, é isso aí. De qualquer maneira, tem impacto. Vamos lá, Roberto, o astral do dia por Elmer Baumgratz.
As configurações celestes de hoje podem promover desarmonia e tensões. Esta quarta-feira desperta sentimentos de insatisfação e exigência. Tudo pode parecer insuficiente e você tem a sensação de que nada supre suas necessidades. Autoavaliação será imprescindível para evitar conflitos, pois ninguém pode ser responsabilizado por suas carências. Como o momento geral sugere uma viagem ao mundo das emoções, esta é a hora para você desenvolver autoentendimento e se harmonizar com a vida. Pontos fortes: entusiasmo, sensibilidade, inspiração. Pontos fracos: euforia, excitabilidade, delírio. Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil de Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para sua folha? Com segurança? Folha Fácil de Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info. 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Constelação familiar, este é o assunto. Está aqui o Fábio Viana, nosso convidado. Ele tem uma vida longa também aí no ambiente de marketing, no ambiente de gestão. Ele é certificado pelo IFIM, Instituto de Finanças da Fundação Getúlio Vargas. Administração e marketing, pós-graduação em gestão estratégica das organizações, MBA em educação e coaching financeiro, MBA em gestão empresarial, practitioner do PNL, todo mundo que lida com comunicação, importante ter PNL, gestão de projetos, PMD Pro, constelador sistema. Vamos falar mais do currículo dele aqui, senão não dá tempo de falar com ele. Essas pessoas muito interessadas. Fábio, chega junto da gente aí, é tanta coisa para se perguntar sobre constelação familiar, é tanto assunto legal, embora você tenha esse acento aí para as finanças, para como é que as pessoas lidam com os recursos que elas têm, esses recursos são importantes. Como tudo é comportamental, outro dia até o Márcio que esteve aqui, a gente trata disso, né? Com ele, sempre que pode tê-lo aqui, que a tal da economia comportamental que entrou na vida das pessoas. Nós estamos, na verdade, falando de pessoas, de felicidade. Agora explica mais pra gente aqui sobre constelação familiar. Esse conhecimento aí, como é que eu acesso isso? Como é que eu me aproximo disso? Por exemplo, eu sou aqui um cara que... Você é meu terapeuta. Eu quero saber, cara, por que que eu sou assim, por que que não dá certo minhas coisas. Eu sei lá, tô sempre ocupado, tô sempre fazendo muita coisa, eu trabalho tanto, não rende nada, nada acontece, poxa vida. Constelação familiar me ajuda nessa dúvida, eu ralo, acordo cedo, durmo tarde e tô sempre correndo atrás.
O que é, né, uma boa questão, um bom desafio para se trabalhar dentro das terapias sistêmicas. São todos aqueles padrões, Irineu, que eu preciso ter, ou colocar muito foco, muita energia, e parece que eu ando, e eu volto para o ponto inicial. Eu ganho dinheiro, daqui a pouco acontece alguma coisa, eu perco dinheiro. Eu arrumo um trabalho, eu troco de trabalho, e o chefe se repete. Eu troco de relacionamento, e o problema está lá. Então, existe, dentro da constelação sistêmica familiar, o que a gente chama de nós sistêmicos, que são os padrões que eu inconscientemente estou
repetindo. Você está falando nós, é o nós de pessoas ou nós de nó mesmo?
Aquilo de assim, nó ó, mesmo, de nó.
Aquele negócio precisa ser desatado, então. Nós de coisa que precisa desatar.
Exatamente. Tá.
Porque... Só para ficar claro que eu sou meio difícil de entender, entendeu?
Porque o que acontece, às vezes eu faço curso e eu me torno, por exemplo, um obeso intelectual. Eu não consigo colocar isso para fora. Pode ser que eu esteja honrando algum tipo de dinâmica na minha família. Pode ser que eu ganhe pouco dinheiro, mas com esse dinheiro eu faço muito. Mas eu estou vibrando na escassez. Eu poderia me permitir por outras vagas de trabalho ou por... montar um empreendedorismo, que eu tenho essas características, mas eu não consigo avançar nos meus ganhos financeiros, porque eu estou com alguma trava, e essa trava ela é muito inconsciente. Nós temos, se iniciou o dia falando de amor, falando de boas palavras, tudo aquilo que dentro da minha intenção eu olho com amor para papai, para mamãe, para as grandes referências, eu vou repetir aquele padrão. Tudo aquilo que eu olho com julgamento, eu vou repelir o padrão. Porque nós temos, dentro da neurociência, um aspecto no nosso cérebro chamado neurônio espelho. E esses neurônios que fazem que a gente faz da maneira que faz. Ele que coordena, porque o nosso cérebro, ele é uma máquina movida por hábitos. Então, vou dar um exemplo muito prático aqui. Eu tinha um pai na infância que guardava dinheiro. se esse pai tinha uma comunicação amável, eu vou repetir esse padrão, eu vou fazer da maneira que ele fez, porque eu admirei ele. Agora, se esse pai ele tinha uma comunicação ríspida, ou era muito bruto, e falava assim, ah, você não vai dar conta de trabalhar o dinheiro. Eu vou olhar para o dinheiro, eu vou sentir medo na minha vida financeira, e eu vou fazer o exato oposto. Porque papai não viajava com mamãe, porque papai não curtia a vida, porque papai não comprava uma roupa boa. E aí, quando eu pego o meu dinheiro, eu faço da maneira que faço, porque eu estou honrando este papai que habita no meu inconsciente e na minha biologia.
Quer dizer, isso é comportamental, porque o nosso cérebro ele absorve um padrão. O neurônio espelho é o neurônio que imita. Ele imita, ele reproduz tudo. Isso é inconsciente, a gente não tem noção. É aquele negócio, né, Fábio? Se eu
abrir a boca,
o meu vizinho abre a boca, você vai abrir a boca, todo mundo abre. Então, quer dizer, é um aspecto interno, né? A gente está numa reunião, cruza os pés sentado, a outra pessoa cruza também. Exatamente. A gente vê macaco, a gente vê bicho fazendo isso.
Exatamente.
É, assim, a gente até espirra. Outra pessoa espirra, você, opa, você me passou o vírus. Mas é uma atuação inconsciente de alguma reação interna fora do nosso controle, e a gente precisa dominar esse tipo de reação, ou seja, precisa saber que a gente está espelhando, que a gente está imitando um comportamento que às vezes nem é do presente, mas que é do passado, e ele pode ser bom ou ruim.
Exatamente, porque nós temos um cérebro que é dividido em três partes. A gente tem um sistema que é reptiliano, um sistema emocional e um sistema lógico, que é o nosso neocórtex, que vê o futuro, que faz planejamento. Mas essa informação profunda, Irineu, que é trabalhada na constelação, ela está no nosso cérebro reptiliano. E ele...
Reptiliano é aquele negócio do nosso cérebro antigo, primitivo, é isso?
Exatamente. E ele está bem aqui, ó, ligado ao nosso sistema nervoso. Então... E como ele é um cérebro mandão, eu faço da maneira que faço, porque ele fala assim, Fábio, você em honra papai, você em honra mamãe, você em honra essas experiências do passado, você precisa fazer assim. Porque você não tem chance de fazer diferente. Então, por isso que a gente fala que é um nó. Deixa eu dar um outro exemplo aqui muito breve, Nineu. Às vezes, na minha infância, eu ouvi muitas críticas com relação a fulano ou a ciclano, e essas críticas foram proferidas ali por uma mãe ou por uma tia. Só que essa pessoa que foi julgada, que foi excluída da família, era uma pessoa próspera, era uma pessoa de posses. E ela conseguiu essas posses, talvez, de uma maneira ilícita. E eu significo no meu inconsciente que eu só posso ficar rico se eu roubar como essa pessoa roubou. Mas o dinheiro, ele é muito além disso. E essa pessoa tinha outras qualidades, como boa comunicação, como bom porte, como um feeling para os negócios. Então, eu não me permito...
Acordava cedo para trabalhar, né? Estudava, fazia curso, né?
Exatamente. Então, tudo que eu fizer relacionado, que vá dentro do meu inconsciente, me colocar no lugar que era essa pessoa, eu travo. Tem pessoas comprando muitos cursos online, tem pessoas fazendo investimentos altíssimos em marketing digital e não sabe por que está travado. O curso é bom, a metodologia funciona, o investimento é um investimento planejado e consciente, mas na hora de ir para a ação, na hora de sair da inércia e colocar o seu produto à venda, essa é uma das possíveis travas. Eu vou ser aquele empresário que não é... que tinha vários recursos, mas tinha algum que eu desaprovava, que mamãe desaprovava. Então, eu não me permito acessar este lugar inconscientemente falando. Por isso, eu travo.
É o que você falou, né? Daquela obesidade cerebral. Você tem conhecimento de tudo, você sabe como fazer, você tem a técnica, tem tudo ali. Mas não faz, não dá o passo, não parece que as coisas não acontecem. Você fica esperando também um passe de mágica. Só porque eu sei... as coisas já vão acontecer. E você é um livro fechado, né? Todos os seus saberes estão ali guardados. Você precisa manifestar essa ação. E aí é que entra isso tudo aí que você está dizendo, que quando você vai se manifestar, mesmo que a gente tenha guardado, armazenado, salvo naquele arquivo importante, tudo que a gente soube de importante, não é aquilo que está fazendo a gente agir. O que está fazendo agir é uma coisa mais primitiva. É isso que eu entendi? É, o que faz o nosso comportamento é algo reptiliano. Quer dizer, nosso pensamento primitivo, animalzinho, né? Que a gente precisa trazer para o consciente esses hábitos para saber se eles estão coerentes com o mundo moderno e exigente que a gente tem.
Por isso
Estou traduzindo
que a gente tá,
bem?
Está traduzindo bem. Por isso que a gente trabalha com os bonequinhos. Por que que tem esses bonequinhos aqui, Irineu? Porque a gente recria essas histórias, essas imagens no inconsciente. Quando Sim. eu faço as movimentações dos bonequinhos, o meu cérebro ele olha para esses bonequinhos, ele atribui novos significados a esses relacionamentos, e por isso que a gente usa os bonequinhos para criar essa percepção que é auditiva, através das frases de cura, que é sinestésica, através da percepção, né, que você volta naqueles momentos, mas que também é visual através dos bonequinhos que vão se reposicionando. Porque se eu imagino que eu sou maior que papai e mamãe, eu estou Sim. na arrogância. Eu estou grande, papai e mamãe estão pequenos, estou na arrogância. Se eu me faço pequeno, eu tenho liberdade para olhar para a vida. A primeira lei da constelação é a hierarquia, é o meu posicionamento. E eu faço Sim. dinheiro olhando para o futuro. Se eu estiver olhando para o meu passado, como é que eu vou fazer dinheiro se o dinheiro está lá na frente? Meu cliente está lá na frente? Minha audiência, no nosso caso, que hoje está lá na frente? Eu não tenho chance, eu vou fazer mais do mesmo, ou honrando o papai, ou honrando a mamãe. Por isso, a movimentação desses bonequinhos que a gente usa de forma online, ela é tão poderosa e ela envolve essa reprogramação mais profunda.
Bom, eu conheço pessoas de vários níveis, empresários, educadores, psicólogos, né? Empreendedores, mulheres, homens, jovens, velhos, assim, que fizeram a constelação, porque parece uma brincadeira, mas esse exercício lúdico sempre foi da educação. E como a gente está acessando conhecimentos antigos que estão lá enraizados, o cérebro precisa ler isso. Mas eu, o que eu queria falar com você, talvez depois que a gente passar por aqui, é até por causa do Bert Hellinger, vocês acentuam muito a palavra cura, que é uma Sim. palavra muito bonita, cura, que é, mas é uma cura que a gente mesmo pode fazer em relação a nós mesmos, né? Então esse mecanismo todo, esse sistema todo que se apresenta do nosso histórico, ele nos ajuda a localizar os nossos nós, como você disse, achar onde é que está o lugar, a interpretação que a gente tem de cada personagem da nossa vida e como isso nos influenciou, certo? Então é isso que você chama de cura, é isso que a constelação chama de cura, em qualquer nível que seja.
Exatamente, esse é o ponto, eu procuro evitar a palavra magia, porque não é mágico e sim é uma estrutura que vai levar a gente a ter esse resultado. Mas se eu pudesse traduzir, né, usar a palavra magia dentro desse contexto de libertação, de compreensão, por que que eu faço da maneira que faço, esta é a grande magia da constelação sistêmica familiar. Porque quando eu crio essa clareza, essa consciência, eu falo, poxa, ok, não preciso mais fazer. Eu vivo em outro tempo, eu vivo em outra época, eu tenho outros recursos. Papai e mamãe deram aquilo de melhor que poderiam dar, porque eles tinham um contexto, eles tinham uma sabedoria, eles que sabiam do orçamento de casa, eles que sabiam... E nós éramos pequenos. Até os 3 anos de idade, a gente está ali no aprendendo com a mamãe, até os 7 com o papai. E dos 7 ao 14, a gente está experimentando a vida. E nesse período, a gente olha para o nosso pai e olha para os outros pais. E eu falo, por que meu pai não tem um carro igual o fulano? Por que que mamãe não se veste tão bem como o ciclano? E aí que começam muitos desses emaranhados.
Fábio, vou fazer, então, deixar você tomar uma água, a gente volta a falar, vou trazer um convidado muito especial que você vai amar para a conversa, vamos filosofar aí sobre a constelação. Você não imagina a surpresa que eu trago para você hoje aqui do além, para conversar com a gente, já assim que a gente fazer essa passagem aqui. Vou dar uma olhada lá para ver como é que estão os portais, porque aqui você sabe, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente passeia pelas notícias, vê como é que está o mundo lá fora, como é que isso impacta a gente, como é que a gente reage, mas eu já volto a falar com você, tá bom? Vou aqui
tá olhando, ótimo, então.
Você sintoniza o seu primeiro programa Feliz Dia Novo, tudo o que você precisa ouvir para começar o dia bem e também bem informado. Vamos olhar aqui para mais um portal de notícias, dizer aqui, vamos olhar para a revista Piauí, desiguais tempos da peste, desiguais até na infelicidade. Entre os 40% mais pobres da população brasileira, sensação de bem-estar geral caiu mais. Para os 20% de renda mais alta, sentimento é de que a vida até melhorou. Lugar de militar é no quartel, emenda que barra militares da ativa na administração pública é insuficiente, mas um bom começo para tirar forças armadas da política. O que se questiona muito é exatamente isso. O partido militar, a politização militar do exército, que é algo que a democracia preserva como um instrumento do Estado, e também a militarização da política, que é uma outra preocupação, né? Nome aos números. No dia em que o Brasil ultrapassa a marca de 500 mil mortes pela Covid, um pouco da história de 133 deles é o que traz a revista Piauí. A história do coveiro filósofo sepultador narra de que forma a filosofia alemã o ajuda a enfrentar os horrores da pandemia, como tirar o caixão de um filho das mãos da mãe ou enterrar 12 pessoas no mesmo dia. É uma experiência terrível que a gente está vivendo e precisa ser respeitada e pensada bem. Dória versus Ciro, o duelo pelo terceiro lugar. É a corrida para as eleições 2022. É só isso que se fala. Desde as últimas eleições, só se fala na próxima eleição. Candidato a animador, a não candidatura que promoveu Luciano Huck das tardes de sábado para as de domingo na Globo, em função de substituir agora o Faustão. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Leia vários antes de formar a sua convicção. Assim você se libera, fica isento em relação ao viés editorial de um que é conservador, o outro que é liberal, o outro que é tendencioso do ponto de vista de outros interesses. Assim você forma a sua convicção melhor. Não leia um só e muito cuidado, claro, com esses grupinhos de WhatsApp que falam sempre a mesma coisa e ficam muito nervosos quando você fala uma coisa diferente. Se alguém fica nervoso quando você propõe uma outra ideia, com toda educação, então sai do grupo. Simples, não vai entrar em atrito aí. Vamos lá, aqui tem a pauta positiva. Diga lá, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Cultura controla evolução humana mais do que a genética. Diário da Saúde e Bem-Estar. Será que Darwin gostaria de ouvir isso? A cultura pode ajudar os humanos a se adaptarem ao ambiente e a superar os desafios de maneira melhor e mais rápida do que a genética. Pesquisadores da Universidade do Maine, nos Estados Unidos, descobriram que os humanos estão passando por uma transição evolutiva especial, na qual a importância da cultura está ultrapassando o valor dos genes como o principal motor da evolução humana. A evolução humana está se tornando mais orientada para o coletivo, afirmam eles. A cultura é um mecanismo de adaptação mais rápido, porque a transferência de genes ocorre apenas uma vez por geração, enquanto as práticas culturais podem ser aprendidas rapidamente e atualizadas com frequência. A cultura também é mais flexível do que os genes, porque não é limitada à genética dos pais, enquanto a cultural é baseada no aprendizado humano, flexível e ilimitado, com uso de informações de inúmeras pessoas e por vários meios, seja através da leitura, do cinema ou da internet. Como resultado, a evolução cultural é um tipo de adaptação mais forte do que a velha e boa genética.
Pois é, não sei se o Darwin gostaria disso mesmo, mas não existe, como você viu, não existe Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela, não tem jeito. Isso tem a ver com o que a gente está falando com o Fábio de uma maneira muito grande e sistêmica. Essa pesquisa explica por que os humanos são uma espécie única. Nós evoluímos geneticamente e culturalmente ao longo do tempo, mas aos poucos estamos nos tornando cada vez mais culturais e cada vez menos genéticos. Por isso que ele aborda aqui o comportamento. Com os grupos orientando a cultura e a cultura agora alimentando a evolução humana mais do que a genética, os pesquisadores concluíram que a própria evolução se tornou mais orientada para o coletivo. No muito longo prazo, sugerimos que os humanos estão evoluindo de organismos genéticos individuais para grupos culturais que funcionam como superorganismos semelhantes a colônias de formigas e colmeias. A metáfora da sociedade como organismo não é tão metafórica, afinal, dizem os especialistas. Essa percepção pode ajudar a sociedade a entender melhor como os indivíduos podem se encaixar em um sistema bem organizado e mutuamente benéfico. A cultura sempre foi um fator subestimado na evolução humana. Contudo, assim como genes, a cultura ajuda as pessoas a se ajustarem ao ambiente e a enfrentar os desafios de sobrevivência e reprodução. A diferença é que a cultura faz isso de maneira mais eficaz do que os genes, porque a transferência de conhecimento é mais rápida, é mais flexível do que a herança dos genes, é o que defendem os pesquisadores. É claro, toda hora você está lendo alguma coisa, toda hora você está informando, toda hora você está ouvindo uma música, toda hora vem alguém com uma ideia diferente e isso muda você. Os pesquisadores destacaram também que a cultura também é especial em um aspecto importante. Ela é fortemente orientada para o grupo. Portanto, a competição entre grupos culturalmente organizados impulsiona adaptações como novas normas cooperativas e sistemas sociais que ajudam os grupos a sobreviver melhor juntos. Assuntos sistêmicos também, do sistemão, né? Vamos voltar para o nosso Positivice Talk, porque isso tem a ver também?
Positivice Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, você viu, Fábio, que notícia legal, né? Claro que isso a gente já sabia, né? O filósofo Rousseau já apontava isso há alguns séculos, né? 2 séculos atrás, de que a gente é resultado do meio, que a gente é resultado do ambiente, né?
Exatamente.
Tem gente hoje, tem uns teóricos, não sei o que está acontecendo com o mundo conservador, tem alguns autores menores querendo derrubar o conceito de Rousseau e dar toda a responsabilidade de fracasso e de sucesso ao indivíduo único, que ele sozinho consegue e tentam como que ignorar. Eles estão chamando isso de mimimi agora. A culpa não é minha, é do meu pai, é da minha mãe, é da sociedade. É um jeito de eu me eximir da minha responsabilidade. O que é um erro. Pô, nós estamos 200 anos estudando a sociedade, ciências sociais, psicologia, evoluindo tanto. E você tem uns pensadores e uns escritores nacionais, colunistas brasileiros, internacionais também, alguns livros aí, querendo destruir uma ideia que é totalmente válida, porque tá aí, ó. O sistema, a cultura influencia as pessoas. Então a gente não briga contra isso, a gente interfere de um jeito positivo, como é uma constelação, né?
Por isso
como
que eu proponho,
estuda o meio que você está para ver como é que você age, né?
Exatamente, por isso que eu gosto de neurociência, Lineu. Porque quando, assim como existe a pirâmide de Maslow, que define as nossas necessidades, nós temos a pirâmide da neurológica, que é como o cérebro funciona, e ele funciona a partir do ambiente, emulando comportamentos, trazendo suas crenças até o seu ápice. Então imagina, cada um faz o que faz, ou da maneira que faz, sim, a partir do ambiente que está ali, muitas vezes inserido. Que é aí que vai emular o comportamento, que depois, um pouco mais acima, que vai trazer aí as crenças e valores de cada um. Então, e a gente não entra num viés só filosófico, mas também muito prático, porque quando a gente fala de neurociência, são cientistas que estudam como esse comportamento ele é emulado e processado no nosso cérebro, na mente humana.
Para quem vê uma palavra nova como essa, emulado, nem todo mundo usa a palavra emulado, mas a gente repete situações. Está usando muito na tecnologia, você pega um sistema, você reproduz aquilo. Então é isso aí.
Exatamente.
Olha, eu falei para você que ia ter uma surpresa, sabe quem que eu trouxe para a nossa conversa?
Quem que veio aí, entendeu?
O seu pai da constelação. Eu trouxe o Bert Hellinger para conversar com você e você comentar aqui tudo que você tem estudado sobre ele, tá? Eu vou fazer uma constelação com você, com o seu pai.
Bacana,
bom, na verdade, o Bert Hellinger, eu queria que você comentasse aqui nesse filosofando sobre esse tema tão rico. Sobre pais e filhos, ele diz o seguinte: os pais dão aos filhos aquilo que eles próprios são. E aí?
Exatamente.
Você falou isso, né?
É, a gente comentou já um pouquinho disso, e dentro da visão da constelação, a gente fala sobre assumir 100% da sua responsabilidade. Às vezes as pessoas vêm buscando aqui esse recurso terapêutico. Ah, Fábio, eu preciso constelar meu pai, eu preciso constelar meu filho, eu preciso isso, eu preciso aquilo. E às vezes a gente traz a pessoa para a sessão, traz a pessoa para um bate-papo, e ela percebe que a partir do momento que ela assume o seu 100%, que ela entende o 100% do pai dela, que ela entende o papel do filho, e a gente fala muito dessa hierarquia, o sistema ele fica mais leve, e o foco fica mais ajustado, e o resultado vem.
Então, o Bert quer falar disso aí também para você aqui. Ele está dizendo exatamente isso aqui, viu? Que eu estou ouvindo ele aqui. Ele está dizendo assim, ó, sobre enfrentar a realidade como ela é, ele diz que quem recuar diante da realidade como ela é, por ter o desejo interno de que ela fosse diferente, enfraquece.
Exatamente. Esses dias eu atendi uma advogada e ela dizia o seguinte: meu pai foi alcoólatra, Fábio. Meu pai bebia, meu pai fazia com que eu, à noite, e ele era pedreiro, e à noite eu tinha que ir lá construir a casa junto com ele, porque ele colocava um farolete, uma luz, e eu, muito nova, tinha que acompanhar meu pai construir a nossa casa. E minha mãe era doméstica, ela fazia limpar o chão, a parede e o teto ainda. E aí eu olhei para ela com muita amorosidade, Lini, e perguntei, ok, como é que foi o homem que você escolheu para sua vida? Ai, meu marido, ele é muito amoroso, ele é muito isso, ele é muito aquilo. Quem te ensinou sobre os homens foi o seu pai. Você não escolhe da maneira que escolhe, escolheu da maneira que escolheu bem, porque você olhou para toda a dor e para tudo aquilo que o alcoolismo poderia oferecer. Faz quanto tempo que você não limpa a casa? Ela falou, faz 11 anos que eu tenho uma empregada. Falei, então, além de entender o valor do trabalho, você ainda respeita a sua trabalhadora, a pessoa que está do seu lado, porque você sabe o quão penoso é fazer esse trabalho. E você, com toda essa ambiência que você viveu, você criou força e criou recursos financeiros e não financeiros para que você não precisasse passar por isso.
Ou seja, isso é uma cura que ela teve dentro dessa reflexão sistêmica. Ela pôde repaginar o pai, repaginar a realidade dela de infância e entender por que, que ela é desse jeito. Olha, o Hellinger diz aqui também, ó. Sobrenegar responsabilidades e se esquivar das consequências. Ele diz assim, ó. Quem nega sua culpa e se esquiva de suas consequências tem sentimento de culpa e isso o torna fraco.
Vamos falar um pouquinho de relacionamento de casal, brevemente. As pessoas às vezes falam assim, Fábio, minha vida financeira era muito boa quando eu estava sozinho. Agora que eu estou em um casal, que eu casei com ele, com ela, eu perdi a força. Parece que minha vida não vai para frente. Qual é um bom movimento de casal? As pessoas imaginam, Irineu, que eu preciso formar o meu 100%. Ou seja, eu dou 50% para o relacionamento e meu companheiro dá mais 50%. É dividir a culpa, é dividir a responsabilidade, é dividir a falta de objetividade ou a falta de planejamento. E se algo dá errado, eu falo, foi culpa sua ou foi culpa sua. Então, inconscientemente, quando eu penso em fazer o meu papel 50%, eu deixo 50% ao Léo, eu deixo 50% de uma maneira muito aleatória. Então, para um bom relacionamento de casal, é preciso que o casal se olhe, vamos colocar aqui um casalzinho, ó. Ele se olhe, ele faça o seu combinado, ele entenda qual é o seu papel, e é uma relação de parceria, e olhe para frente, olhe para o futuro, olhe para a construção deste projeto. Quando cada um assume o seu 100%, eles conseguem andar em relação a produzir dinheiro, a controlar o dinheiro, a fazer boas escolhas.
É isso aí, olha que ensinamento. Não é para dividir 50 eu, 50 você. Sem eu, sem você. Isso é maravilhoso. 100 de 100%, tá? 100%. Olha, tem um tema que acho que é também tão importante aqui, sobre a cura da mulher. Que lindo fala o Hellinger aqui. Quando uma mulher decide curar-se, ela se transforma em uma obra de amor e compaixão, já que não se torna saudável somente a si própria, mas também a toda a sua linhagem. A gente vê nossas mães, né?
A mulher é a cara de sucesso. é assim que o Hellinger se referia à energia do feminino. A mulher é a nossa primeira morada, a nossa fonte de nutrição, é o nosso primeiro projeto quando nós somos gestados. A mulher doa a vida, né? Ela coloca a sua vida em risco para criar um filho, para gerar um filho. E é a maneira que muitas vezes, que a gente se relaciona com o dinheiro. Porque o dinheiro é criatividade, o dinheiro é gestação de projetos, o dinheiro é solução de desafios e conflitos. Então, quando ele fala do curar a mulher, eu vou muito mais, a gente pode levar isso muito mais além. Curar também essa relação com o feminino que habita em mim. Porque eu sou 50% masculino, o masculino do meu pai, biologicamente falando, e 50% do feminino. Se eu tomo as mulheres da minha família, se eu tomo toda essa integridade, esse respeito, eu consigo avançar para a vida de uma maneira amorosa, de uma maneira resiliente. E se eu tomo o masculino, eu tenho a capacidade de administrar, de fazer network e de multiplicar esse dinheiro. Então eu preciso, primeiro, assim, é o mais importante, é curar o feminino. Quando eu curo o feminino, eu curo para toda a família e também resgatar esse masculino de uma maneira bastante assertiva para que esse resultado seja potencializado.
Mais uma do Bert Hellinger aqui, para liberar o Bert aqui, para a gente fechar o nosso papo. E se você tiver tempo, a gente volta um pouquinho, um papinho extra depois, sobre a importância que damos ao passado. Algumas pessoas, diz ele para mim aqui, continuam acenando para o velho trem quando o novo já está na plataforma.
Exatamente. Ele é muito sábio. É. A gente se delicia cada palavra, cada metáfora que ele traz para a gente. Irineu, as pessoas fazem constelação, entendem a importância de papai e mamãe, passam por esse movimento de cura, mas o ambiente continua muito parecido lá fora. Então, quando, por exemplo, eu tomo essa mãe, eu tendo essa grandiosidade, eu choro, eu me emociono, eu me conecto com essa energia do feminino na constelação, eu crio uma ponte para o novo. Mas mamãe vai ligar no dia seguinte. Se eu não tomo o novo como uma nova perspectiva, como novos roteiros, muitas vezes eu vou jogar essa constelação no lixo. Eu vou gritar com ela, eu vou esbravejar. Por que você está ligando? Isso não é hora, isso é aquilo. Porque eu vou usar os mesmos gatilhos que eu sempre usei.
Sim.
Então é permitir fazer o novo, permitir ouvir, sentir de uma forma diferente para essa constelação ter mais impacto. As constelações dão resultados imediatos ou em até 3 anos. Qual é a diferença do primeiro para o segundo caso? É quando eu me permito acessar esse novo, me permito olhar para essa braveza da minha mãe ou para o que quer que seja com mais amorosidade.
Pô, Fábio, esse assunto rende muito. Eu queria que só antes de fazer essa próxima virada, se você puder ficar uns minutinhos a mais, aí assim eu dou um alô para as pessoas que estão no chat ali. Sempre tem muito assunto e aí a gente pode mastigar um pouquinho mais sobre pessoas podem ter acesso a isso, como é que elas podem fazer uma consultoria, o que elas devem procurar. Mas enfim, para achar o Fábio nas redes sociais, bom, dá um Google, Fábio Viana, a .c Consultoria, a gente pode te achar no Facebook, no YouTube, enfim. Daqui a pouquinho a gente
está
aqui. Porque você faz trabalhos online agora, continua fazendo as suas palestras, continua escrevendo, continua atuando. E você faz trabalhos individuais, trabalhos em equipes, essas coisas, né?
Sim, sim.
Então você procura Fábio.
Fábio Viana PC.
Fábio Viana PC.
De ponto C. PC em qualquer rede social, Instagram, Facebook, LinkedIn e no YouTube consultoria.c.
Então, beleza. Então, se você puder, segura aí, até estou com um texto aqui do Bert Hellinger que eu vou fazer já, mas vou então fazer um passeio rápido aqui por um portal. assim as rádios que estão com a gente também seguem a sua programação. E a gente continua no papo aqui no chat, nesse podcast, nesse rádio que é tudo agora, conversando com o Fábio Viana sobre constelação familiar. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no portal Globo para saber o que é que eles estão dizendo nas suas manchetes. Os 5 indícios que levaram o Ministério Público Federal a abrir apuração criminal sobre a compra da Covaxin. O órgão pediu que o caso seja investigado na esfera criminal. Enquanto a dose da Oxford e AstraZeneca custa em média R$19,87, o governo aceitou pagar R$80,70 por dose do imunizante indiano. E justamente o cara responsável por isso, o cara que fez a intermediação disso, em cima da hora, falou que não podia estar lá na CPI hoje. CPI da Covid. Outras manchetes aqui: teorias conspiratórias mobilizam o bolsonarismo com explicações simplórias da realidade, aquilo que chamam de realidade paralela, quando você conta uma história a partir de uma premissa falsa que não existe. Faz sentido, mas tudo está montado em cima de algo que é falso, a partir de uma história falsa, a partir de uma mentira, a partir de uma distorção histórica. Emenda de líder de governo Bolsonaro possibilitou a importação da Covaxin. Opinião do Globo, o contrato nebuloso da Covaxin. Isso aqui vai dar muito pano, porque te oferecem por R$1, você não quer. Depois você vai lá e compra por 15, é isso aí, um acréscimo de 1000% no valor. Então isso que está chamando a atenção. E aí, aqui a gente tem que prestar atenção nas notícias, o que falam e o que é real. E por que que a pessoa que é responsável por essa transação, em cima da hora disso, através do seu advogado, que não pode ir à CPI. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberta, traz aí o nosso destaque da pauta positiva.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
$910 mil. Esse foi o valor pago por um imóvel virtual dentro da Decentraland, uma espécie de jogo em metaverso que replica a realidade em um ambiente digital. O game é baseado em blockchain e usa NFTs e criptomoedas nas transações. Inclusive, o pagamento foi feito com 1,3 milhão de mana, a moeda virtual oficial da plataforma, que atualmente vale o equivalente a $910 mil. Outros imóveis já foram vendidos por lá por quantias maiores de mana, mas na época a cotação em dólar era bem menor. A compradora foi a Republic Realm, de Nova York, que se descreve como um fundo de investimentos em terrenos virtuais. Você investiria em uma casa assim?
Pois é, é até difícil ter minha casa, minha vida, nesse terreno de chão, de terra e barro. Imagina você investir aí quase US$1 milhão, como é o caso, numa propriedade virtual nesse metaverso. Mas vamos lá, olha, estamos aqui no assunto constelação familiar, a gente vai continuar um pouco mais com o Fábio Viana, e eu quero aqui destacar um texto que diz muito sobre o criador da constelação familiar, pelo menos ele que concebeu essa ideia, que fala muito de tudo aquilo que a gente trata no dia de hoje no programa A Vida. Diz o Bert Hellinger o seguinte: a vida decepciona-o para você parar de viver com ilusões e ver a realidade. A vida destrói todo o supérfluo até que reste somente o essencial. A vida não lhe deixa em paz para que deixe de culpar-se e aceite tudo como é. A vida vai retirar o que você tem até você parar de reclamar e começar a agradecer. A vida envia pessoas conflitantes para lhe curar, para você deixar de olhar para fora e começar a refletir o que você é por dentro. A vida permite que você caia de novo e de novo e de novo até que você decida aprender a lição da queda. A vida lhe tira do caminho e lhe apresenta encruzilhadas até que você pare de querer controlar tudo e flua como um rio. A vida coloca seus inimigos na estrada até que você pare de reagir. A vida lhe assusta e assustará quantas vezes for necessário até que você perca o medo e recupere sua fé. A vida tira o seu amor verdadeiro até que você pare de tentar. Pare de tentar possuí-lo. A vida lhe afasta das pessoas que você ama, até entender que não somos apenas corpos, mas também almas que eles contêm. A vida ri de você muitas e muitas vezes, até você parar de levar tudo tão a sério e rir de si mesma, de si mesmo. A vida quebra você em tantas partes quantas forem necessárias para que a luz possa, enfim, penetrar-lhe. A vida lhe confronta com rebeldes e gente difícil até que você pare de tentar controlá-los. A vida repete a mesma mensagem, se for preciso, até com gritos e tapas, até você finalmente ouvi-la. A vida envia raios e tempestades para encorajá-lo. A vida lhe humilha e, por vezes, lhe derrota de novo, até que você decida deixar seu ego e sua vaidade morrerem. A vida lhe nega bens e grandezas, até que você pare de querer bens e grandezas e comece a servir aos seus semelhantes. A vida corta suas asas e poda suas raízes, até que não precise de asas, nem de raízes, e decida, então, voar. A vida lhe nega milagres até que entenda que tudo, tudo, tudo é um milagre. A vida encurta seu tempo para você se apressar a aprender a viver. A vida lhe ridiculariza até você se tornar nada, ninguém, para então tornar-se tudo. A vida não lhe dá o que você quer, mas o que você necessita para evoluir. A vida lhe machuca e lhe atormenta, até que você solte seus caprichos e birras e aprecie o simples ato de respirar e estar vivo. A vida lhe esconde tesouros até que você aprenda a sair para buscá-los. A vida lhe nega Deus até você vê-lo em todos e em tudo. A vida lhe acorda, lhe poda, lhe quebra em pedaços, lhe desaponta. Mas creia, isso é para que o seu melhor se manifeste, a sua melhor versão se manifeste, até que só o amor permaneça em você. Bert Hellinger morreu em 2019, aos 93 anos, e deu uma grande contribuição. E Constelação Familiar continua o papo aqui, e vamos para esse assento aqui, por que a gente se comporta da maneira que a gente se comporta em relação às nossas finanças, em relação a tudo que a gente tem de recursos e nem sempre consegue ser feliz, mesmo tendo abundância, hein? Vamos falar sobre isso, vamos voltar a falar com o Fábio Viana mais um pouco. A Roberta diz aí, quem é que vem amanhã, e amanhã tem também um convidado muito legal, viu? Vai lá, Roberta, diz pra gente.
E por hoje é isso. Vamos fechando a nossa transmissão por streaming ao vivo. Mas tudo continua aqui liberado nas redes sociais da transmissão, especialmente no YouTube, Irineu Toledo Positive-se, onde você encontra gratuitamente todo o pacote de conteúdo diário, com fácil acesso, que acumula mais de 100 entrevistas e mais de 500 conteúdos positivos. Amanhã, o papo vai ser muito profundo. Afinal, por que sofremos? Esse é o título do último livro do nosso convidado, Luiz Henrique Best. É autor também do livro Educar por Inteiro, mestre em desenvolvimento humano e social, acreditado junto à ONU. Você não pode perder. Fique ligado amanhã, às 7:30 da manhã, e ouça um pouco agora do nosso convidado. O Irineu já volta para um papo extra. Feliz Dia Novo!
Feliz Dia Novo! O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É muito natural as pessoas terem medo do sofrimento e desejarem permanentemente a felicidade. Virou até uma moda no Brasil dizer que o importante é ser feliz. Isso está errado. O importante é ser bom. Se nós formos bons, com bons pensamentos, boas palavras e boas ações, nós vamos ser felizes e vamos fazer os outros felizes. Mas se nós quisermos ser felizes, esse fim justifica qualquer meio. E com isso nós fazemos os outros infelizes, roubando, traindo, mentindo. E acabamos nós sendo infelizes também, porque não é qualquer coisa que nos leva à felicidade. A felicidade naturalmente vem do bem. Tanto é que as pesquisas sobre pessoas deprimidas, seriamente deprimidas, clinicamente deprimidas, e que muitas vezes não reagem à medicação adequadamente, levá-las a um sopão, onde elas de noite servem o prato de moradores de rua e têm a capacidade e a oportunidade de conversar com essas pessoas, é um dos mais poderosos modificadores de ânimo que se conhece. Ser útil a uma pessoa numa situação pior do que nós é um modificador de ânimo tremendo. Então, felicidade e infelicidade são coisas muito relativas. Um dos maiores gênios do século XX, o Viktor Frankl, criador da logoterapia, ele disse que se a vida tem um propósito, então o sofrimento tem um propósito também. E o Dostoiévski, que é outro gênio e que também sofreu imensamente, disse que a única coisa que ele temia era não ser digno dos seus sofrimentos. Por quê? Porque o sofrimento aprimora o homem. O sofrimento é uma das leis naturais. Se nós temos uma pedra preciosa, bruta, ela é feia. Na hora que nós começamos a cortar as facetas, ela brilha como um rubi, uma esmeralda ou um diamante. Uma planta, quando ela está sem poda, fica toda desmelinguida e fraca. Na hora que ela é podada, ela volta com uma força enorme. A terra que não é arada, não é sulcada, não é machucada, não é fértil. Tudo no universo é assim. É através de sofrimento que se expõe a beleza. É através de sofrimento que se expõe o refinamento. É através de sofrimento que se expõe a grandeza. Todas as grandes almas, seja em qualquer campo for, no campo religioso, na filosofia, nas artes, em qualquer campo que nós quisermos, foram almas que sofreram muito, mas fizeram uma magia, uma mágica, uma transformação. Fizeram com que o sofrimento fosse fonte de grandeza e não de dor. Esse é o grande segredo que cabe a nós descobrirmos. Como transformar a poda em crescimento? Como transformar a lapidação em brilho? Como transformar o suco do arado em fertilidade?
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Eita, estamos aqui com o nosso papo extra, explorar um pouquinho mais o Fábio Viana aqui, da Ponto C, falando sobre constelação familiar. Deixa eu ver a carinha das pessoas, vamos olhar aqui, vamos olhar para a carinha das pessoas que estão acompanhando a gente ao vivo. Tem Instagram, nem todo mundo aparece a carinha aqui, porque a gente está em conexão com várias redes, com streaming ainda, com podcast, mas é legal as pessoas que estão na fila aqui, a adrenalina, que nosso dia seja construído de coisas boas, muitos ensinamentos, ela dizendo aí, ó. Vamos ver quem mais chegou, feliz dia novo para a Diana de Vinhedo, pois é. Aqui a gente oferece música também. Fernando Mazieri, feliz dia novo, sempre com a gente há tanto tempo. Olha o que a Eliana Milan diz, ó, existem dois DNAs, o fixo de 2 a 8% genético, reforça o que você disse, e o restante é o DNA volátil, que se forma a partir das intenções sociais, pessoais, afetivas e impessoais, que é isso que a gente está falando do sistema familiar e dos outros sistemas todos nos quais a gente está, né? Beioia! Pra todo mal a cura, lembrando aí a música do Lulu Santos, muito bacana, essa música é muito legal. Malu Diogo, também a nossa consultora para assuntos jurídicos, gestão, boa essa conversa, diz aí o Marco lá do Sul, Sidney Carlos dizendo obrigado, bom programa, abraço, Mariana Cavitia, é isso aí Eliana. Maria Célia Lemos, gratidão, o pessoal agradece, é um papo nutritivo, é isso que a gente chama quem? Persona Frazão, quebra de paradigmas, é isso aí, todo dia a gente aprende alguma coisa e quebra um padrão que nem sempre é bom. Feliz dia novo, Mariana Santana, Flávio M. Silva, muito legal ter vocês aqui participando, pensando com a gente, professora, a mestra aí, Delma Gonçalves, parabéns, obrigado. Aí o Roberto Teles está dizendo aqui, ó, da experiência dele com a constelação. Minha experiência em constelação foi transformadora e curativa. Na minha primeira representação, sem entender direito o que acontecia, meu corpo se transformou sem meu controle e a pessoa que conselhava caiu no choro. Bom, são coisas que acontecem dentro de uma interação com o terapeuta, dentro daquele ambiente de alta conexão, a pessoa tem acesso a alguma coisa, enfim. Tem uma interação, isso é legal, né, Fábio? Eu até queria até sobre isso. Existe uma interação muito forte quando se faz constelação do terapeuta e o cliente, não sei como é que a gente chama cliente, a pessoa que está sendo, está adotando o processo. Que, como é que você chama isso mesmo? É o campo mórfico, além daquilo que se fala, além daquilo que se expressa de um jeito racional, existe todo um ambiente de comunicação. Explica pra gente, isso aqui não tem nada a ver com religião, né? Esse campo mórfico não é espiritismo, pode ser até uma intuição, tem a ver com a neuro também, com as nossas percepções finas.
Exatamente. Como é que a gente explica isso de uma maneira muito simples, Irineu? Eu gosto de mostrar assim para os meus alunos. Nós temos um corpo que é físico, né?
Sim.
Eu tenho que é a massa, eu tenho o meu cérebro, que é uma máquina, que ela processa as informações, que ela cria os atos, e eu tenho um outro nível, que é o nível de consciência. Que se eu tivesse só o meu cérebro, eu era uma pessoa condicionada, eu não teria a minha inspiração, eu não teria os meus insights, eu não teria... Eu sempre faria da mesma maneira, porque o cérebro, ele é uma máquina. Então, sim, este nível, que alguns chamam de consciência, outros chamam de alma, outros chamam de Deus, cada um vai colocar o seu nome, esse nível, vamos chamar de inspiração hoje, que é o nosso... que é a nossa consciência, que é ela que traz os novos insights. Só que essa consciência está ligada com as demais consciências através deste campo mórfico de informação. Quer ver uma experiência muito simples que prova isso? É aquela experiência do garotinho que pega duas plantinhas, vou usar aqui as minhas canetas, duas plantinhas, para a primeira ele fala coisas boas, e para a segunda ele não fala coisas tão boas, ele passa energia negativa. Só chata, só gorda, só feia, só isso, aquilo. E aqui ele fala, só linda, só maravilhosa, só cheirosa. Essa flor, ela capta as informações e ela prospera, e ela se abre, ela expande, ela flui de uma maneira muito linda. E essa segunda plantinha, ela vai definhando. Porque esse sistema, que é o sistema vegetal, ele também capta essas informações. Então, o tempo todo, e quando nós estamos fazendo movimentos constelativos, nós estamos conectados por esse campo mórfico de informação. Que é primeiro o registro, os primeiros movimentos terapêuticos, eles nasceram lá do psicodrama. O psicodrama colocava-se alguns atores pagos no começo, alguns contratados. A pessoa contava o seu caso, falava, ó, eu estou passando por essa determinada situação. E colocava-se para cada um dos atores interpretar a situação. E todo mundo ficava de queixo caído, porque as falas eram parecidas, os trejeitos. Apesar daqueles atores não conhecerem as pessoas, eles conseguiam trazer muitas das sensações e representar a situação de uma forma muito fiel. E quem estava passando pela terapia, né, pelo psicodrama, ele se via na situação, e quando você se vê na situação, você se torna o diretor, você se torna o roteirista e o produtor da sua vida. E você pode escolher um novo final. E você pode escolher, inclusive, quebrar os padrões. Então, a constelação... E aí, conforme os estudos foram avançando, descobriu-se que esses atores estavam conectados com o campo mórfico de informações. Então, são muitas evidências, são muitos estudos aí, a gente podia fazer uma palestra só falando disso, mas são alguns insights que comprovam que não tem esse viés esotérico, e sim um viés quântico de colocar essa intenção dentro deste campo de informações, e todo mundo é beneficiado. Todo mundo que assiste e todo mundo que faz parte do campo é igualmente beneficiado deste movimento de cura.
Pois é, a gente tem ainda um conhecimento limitado dessas energias, daquilo que não é físico. A própria ciência, o método científico se baseia no provável, embora a gente tenha expandido muito essa consciência, agora a partir até da neurociência, que aí já começa a ser mapeado o cérebro, e você fala assim, olha, tem processamento que ele faz que não está aqui, não está visível. Aí agora, sim, cada dia se aprimora mais consegue se mapear e se acendem mais luzinhas. Está acontecendo, a pessoa se emocionou, está acontecendo alguma coisa nesse lado, tal região. E aí você vai vendo esses fenômenos de leituras externas. Uma coisa é essa, se a gente consome tudo que a gente consome de água, 90% e tantos% da água que a gente consome é pro resfriamento do cérebro, é o cérebro que consome, imagina o tanto de equações, além dessas que fazem a gente funcionar, se movimentar, fazer as coisas lógicas, vai, essas coisas práticas, para essa sutileza. A intuição também não é uma coisa espiritual, já se sabe hoje, é uma inteligência fina. É uma inteligência de percepções que talvez estejam aí dentro desse nome que você dá, que se dá, que é o mórfico. Olha, a intuição é inteligência. Então você consegue intuir, mas não é que você intuiu do nada. Ó, eu tenho um dom espiritual. Você tem essa inteligência e algumas pessoas desenvolveram melhor isso daí e elas conseguem ler melhor, né? Conseguem captar melhor. É tudo uma questão de captação dessas ondas, que a gente pode chamar de quântica, porque tudo está circulando, né? Tudo está tendo um tráfego por algum tipo de rodovia, né? Algum tipo de rota se estabelece.
Um outro experimento que fizeram que comprova isso, Irineu, foram pegar a menor partícula da água, pegaram uma partícula e deixaram ela virgem, sem nenhum tipo de informação, e pegaram a mesma partícula do HIV, a menor partícula, e captaram o som do HIV. Ao captar esse som, que é inaudível para o nosso sistema, mandaram esse som por e-mail, de um país para o outro, e o cientista do outro país colocou esta onda sonora, essa vibração, para essa partícula, digamos, virgem de água, e ela se transmutou, captando através dessa frequência as ondas e as informações do HIV. Então, já estamos aí cada vez mais avançados para comprovar. Os golfinhos, eles se comunicam dessa maneira, né? Através de frequências, através de quilômetros, eles conseguem fazer isso de uma maneira mais racional e menos intuitiva. A gente ainda está na intuição. Mas tudo isso já é comprovado, já é científico, e a quântica vem cada vez mais sedimentando esse conhecimento.
Porque isso explica uma coisa maravilhosa e linda, que é uma palavra que a gente usa hoje para tecnologia, para isso que a gente está fazendo aqui, a tal da conectividade. Mas quando a gente fala de conectividade humana, da conectividade sistêmica do planeta, da natureza, que diz o seguinte: olha, está tudo conectado, as informações estão circulando. Então você não está sozinho. Aliás, quem quiser ver, já que a gente fala em dicas, se você tiver alguma dica para dar, tem uma série no Netflix que é Mundo dos Dados, alguma coisa assim. Na verdade, a tradução não foi boa, mas ela fala da conectividade. Por exemplo, o que um pássaro lá do norte dos Estados Unidos, que migra para Amazonas num determinado período do ano, como fazem as aves, né? Já tem uma conectividade, ela sabe quando e por quê. Só que às vezes tem um fenômeno ali do El Niño, que são os tufões que tem ali no Golfo do México. Então, todos os aparelhos inventados pelo ser humano, pela tecnologia, que está bastante avançada, às vezes não conseguem um dia antes detectar aquele tornado. Eles ficam medindo, às vezes conseguem prever, de acordo com a saída do cara da África do Sul, lá do mar. Ó, isso aqui... Bom, mas mesmo assim não consegue ter essa precisão em alguns dias antes do tornado. Só que esse pássaro que faz essa migração todo ano naquele determinado dia da semana, quando chega lá, ele consegue antecipar em um mês a sua migração, coincidentemente, entre aspas, esse coincidentemente, é o tempo daquele tufão. Agora, como é que o pássaro sabe que vai ter o tufão um mês antes? E toda a tecnologia, todos os radares mais sofisticados que tem, não consegue determinar isso uma semana antes. Então, quer dizer, a gente tem inteligências, nós que temos desenvolvidas por essa consciência que você destacou aqui, além do reptiliano, mesmo o reptiliano tem uma inteligência como o golfinho de falar: peraí, estão acontecendo coisas, recebi a informação e isso vai impactar de tal maneira, eu me antecipo. É muito louco isso. Isso a gente está aprendendo todo dia, né?
Exatamente. Eu acho que em determinado ponto da humanidade a gente se distanciou um pouco daquilo que parece ser subjetivo. Mas dentro das três leis da sistêmica, não existe nada de subjetivo. É muito prático, Irineu. A gente tem uma lei que é a lei da gravidade. Se eu soltar este copo, a única possibilidade que ele tem é de cair. Agora, se eu trago para aspectos práticos, e eu falo para você o seguinte, você tem que olhar para o seu futuro. Você tem que olhar para aquilo que é prático, para aquilo que você pode ainda construir, e você não precisa ficar mais olhando para o passado, olhando para papai e mamãe. Essa é a primeira lei da hierarquia dentro da constelação. Ou, se eu estou aqui, né, mal posicionado, cuidando da minha parceira, do meu parceiro, o tempo todo, olhando para cá, a minha vida vai andar como um caranguejo. Então é prático, não tem nada de subjetivo.
É isso aí. É isso aí. Eu acho que é legal trazer de volta, porque aí que eu viajei aqui no grande sistema, mas a gente está tratando aqui desse sistema que a gente tem esse envolvimento, a gente tem o laço forte, que a gente está perto da família, e que Exatamente. A gente quer ser feliz, né, dentro desse microcosmo que a gente está. E a gente, às vezes, se atrapalha por uma leitura errada que a gente tem da própria família. Então, nisso se baseia a constelação familiar, assim, a gente até fechando um pouquinho aí e ver... É nisso, né? É olhar direito e ler melhor a nossa história.
Você falava do currículo no começo, e por muitos anos eu sim fui esse cara acadêmico, esse cara dos congressos do Banco Central, esse cara sabe, de lançar livros em congressos, como o Congresso de Cooperativismo, enfim, tenho muito orgulho dessa história. E chegou um determinado momento que eu vi que só as planilhas, só os números... Entendeu? Às vezes não vai ajudar todas as pessoas. E por isso eu comecei a olhar mais para este mundo dito como holístico. Então eu fiz um reiki, fiz barra de axis, fiz a constelação, e eu fui fazendo essa imersão para poder mudar esses gatilhos internos. E uma das frases que eu ouvi é que dinheiro é amor. E eu fiquei assim, a princípio, quando isso bateu na minha cabeça, falou, pô, dinheiro é amor? Então eu preciso amar o dinheiro, eu preciso endeusar o dinheiro? E eu notei que eu buscava um significado para a palavra, para o dinheiro na minha vida. Quando, na verdade, nós precisamos entender qual é o significado da palavra amor. Amor é respeito, amor é cumplicidade, amor é respeitar o tempo do outro, amor é andar junto, é construir. Então, esse amor financeiramente falando, se eu pego meu dinheiro e eu espremo ele, eu amo muito ele, eu vou me tornar o quê? Avarento, mesquinho, eu vou fazer as coisas pelo dinheiro. E eu sufocando o dinheiro, eu não tenho como crescer. Ao mesmo ponto que se eu amar ao ponto, eu for displicente ou mão aberta, eu ter um amor leviano, eu vou soltá-lo, eu vou abrir mão dele ao ponto de não conseguir retê-lo. Então eu preciso ter esse equilíbrio do amor para melhorar a minha intenção com relação ao dinheiro, a minha prosperidade e a geração dos meus resultados. Então é disso, quando eu peguei o trabalho do Heringer e trouxe para esse contexto de marketing, para esse contexto financeiro, de educação financeira, foi essa leitura possível que a gente traduziu para... Eu falo que hoje a minha principal missão é libertar o potencial financeiro das pessoas, para que elas entendam o seu jeito de amar, o seu tempo, os seus resultados... E aí elas consigam gerar essa transformação que todos buscam, né, em algum momento da vida, enquanto não atingem.
É porque o dinheiro é esse meio, né? A gente transfere, na verdade é uma moeda, é simbólica também. Sim. A gente transfere tanta coisa ali, porque com o dinheiro, por que é amor? Pô, eu pago a escola do meu filho, eu pago a viagem. Quer dizer, ele não é um objeto, sim, ele é um sujeito que me permite uma conexão com aquilo de prazer que eu tenho. Então eu preciso cuidar bem. É isso aí, para fugir da avareza, né? É o que ele Exatamente. Me possibilita fazer, não é o que ele significa, ele não é um significado em si, né? Ele só é uma transferência de um valor de tudo aquilo que eu acho importante para a minha vida e através dele eu crio a sustentação por causa dos meios, dos custos, dos acessos às coisas.
Exatamente. E o brasileiro em geral, Irineu, ele vibra muito na escassez, ele não sabe das possibilidades. Discute-se muito o nível de endividamento e fala pouco sobre o mau endividamento que o brasileiro tem feito. Porque ele emprega, a gente fala muito da energia do dinheiro, então eu não pego dinheiro para fazer mais dinheiro, eu pago dinheiro normalmente para pagar aquilo que passou. Então, por isso que a gente precisa discutir, e aí deixa eu fazer um convite aqui, se você me permite, todas as quartas-feiras, para quem acessar o meu Instagram, tem lá o link de um grupo aberto, onde a gente fala sobre constelação financeira, gratuitamente, sempre às 8 da manhã e às 8 da noite, a gente traz um tema, uma perspectiva. Hoje, por exemplo, eu vou falar das heranças financeiras e não financeiras, os recursos que a gente tem da família. Próximo encontro, nós vamos falar dos relacionamentos entre os pares. Então, todas as quartas-feiras é o momento de quem tiver disponível, ou às 8 da manhã.
Fábio Viana ou... PC, olha lá, lá no Instagram, Fábio Viana PC. E pô, hoje eu te atrasei, então.
Hoje o pessoal vai assistir aqui.
Hoje está valendo aqui o programa. Que
hoje
está
valendo o programa.
Então, hoje está valendo, olha só, desculpa aí, hein? Quer dizer, eu além de trazer você para um horário de manhã, estendi o horário. Mas enfim, é legal que tem muita gente aqui que não te conhecia, que é aqui do Feliz Dia Novo, e agora, graças ao podcast, vai ter acesso também a esse conteúdo. Mas então, às 8 da noite, você vai estar lá ao vivo, então, conversando com as pessoas que estão com a gente aqui. Você que está ouvindo o programa fora de hora, não sei que horas é boa para você ouvir o podcast, então não esqueça, o Fábio Viana está hoje. Hoje é dia 23 de junho, porque o podcast fica lá armazenado, ó, 23 de junho, mas toda quarta-feira, exatamente, não importa o dia que você está ouvindo, toda quarta-feira, às 8 da noite, tem aí o Fábio Viana PC, com essa consultoria da Constelação Familiar, com esse acento para a herança, para a economia, para as finanças, esse dado tão importante para o nosso equilíbrio também, né?
Esse olhar sistêmico para o dinheiro, Edneu.
É isso aí. Pô, Fábio, eu aprendi muito com você hoje aqui, é sempre um prazer ter conversas boas, nutritivas, onde a gente aprende algo novo, um olhar diferente para interpretar o nosso mundo, ler o mundo, ler a realidade. É parte da educação, e quando a gente lê a realidade é que a gente, bem, com a ajuda dos outros, inclusive com várias lentes, é que a gente consegue fazer melhores escolhas, aprimorar, fazer, como é que é, sofrer menos, porque quando a gente aprende com a dor dos outros, sai mais barato, né?
Exatamente, exatamente.
Com a dor e com a experiência do outro, olha, se alguém já fez... vamos analisar, mas eu já aprendo o que não fazer, pelo menos.
Exatamente, eu consigo avançar com mais leveza, que é o que todo mundo busca, né, Irineu? Ter mais leveza, ter mais tranquilidade e em direção aos seus resultados.
Bom, legal, Fábio, espero voltar a falar com você aqui em breve. Sempre bem-vindo, obrigado aí a Ponto C mais uma vez oferecendo aqui um conteúdo pra gente muito legal. O Márcio, que também está, né, com vocês aí na consultoria Ponto C, sempre colabora quando a gente solicita aí uma agenda com ele para falar desse assunto, que as pessoas precisam também entender, já que a consultoria tem esse viés, né? Por que a gente não prospera, como prosperar, e entender como é que a gente lida com a nossa própria riqueza, com a abundância, com a escassez, porque... grande parte do nosso sucesso depende da gente, de como a gente lida, como é que é o nosso comportamento, como é que é o valor que a gente dá para as coisas. Isso a gente aprende com vocês. Muito bom estar aqui com as minhas perguntas, com a minha ignorância, com as minhas reflexões. Eu aqui fico com a pretensão aqui. Tem hora que eu sou Jô Soares, tem hora que eu sou Hebe Camargo, tem hora que eu sou o Ratinho perguntando, tem hora que sou eu mesmo, mas o importante é entrar com a minha pergunta.
Mas é sempre muito leve, é sempre muito divertido participar com você. Eu lembro nosso primeiro encontro lá no Terraço Itália, quando nos conhecemos e ficamos ali tomando vinho, uísque até de madrugada, batendo papo. E foi uma conexão de alma.
Evento, né? Um evento de cooperativa que a gente fez juntos, né? Eu estava lá apresentando, estava fazendo. Muito
exatamente,
bom,
né? Foi muito, muito legal, foi muito marcante. E parabenizar você pelo programa, pelo projeto, Irineu. A gente aqui é fã do seu trabalho, é fã da sua história. E agradecer também o espaço para poder falar disso. Eu falo que durante a pandemia todo mundo, de alguma maneira, foi obrigado a se reinventar. E nós estávamos conversando um pouco antes que a gente se reconectou de uma maneira diferente com as pessoas. Enquanto nós fazíamos eventos e deixávamos ali algumas mensagens... e não sabíamos onde ia parar essas mensagens. Hoje, aqui, através do seu canal, através do meu canal, a gente consegue não só levar a mensagem, mas também aproveitar um pouquinho da evolução dessa audiência que compartilha, que nos faz evoluir e evoluir com a gente. Então, acho que é um grande legado que a gente leva desse momento, e gratidão mais uma vez aí por tudo que a gente tem trazido e proporcionado para essa galera.
É isso aí, aqui a gente traz quem tem o que dizer de bom, que dizer e de bom. Isso está dentro do nosso propósito de comunicação, de entrega para o mundo, de um jeito ou de outro, a gente sempre traz, sempre consegue trazer pessoas nesse modelo colaborativo. Parabéns, Fábio, o apresentador, que é genial aí, ó. Parabéns por esse presente de aprendizado. Agora meu ego já inflou. Que fantástico, diz a Zuleika aqui. Mas é muito legal, as pessoas é que nos inspiram. A Rádio Positiva também faz terapia todo dia. Sim. Novo. É isso aí, Isa. É o papo. Estou aprendendo muito, diz o Carlos Alberto Machado. Pô, que legal. O pessoal é que nos inspira. Juliano Ralo, sensacional. Aí, Juliano, abraço, hein? É, prazer ouvir o Fábio sempre. Ó, então, 8 da noite hoje lá no Instagram. Mas as pessoas que nos acompanham, o pessoal que até acorda tá ao vivo aqui, a gente poderia fazer o programa gravado e depois postar. Mas nada, eu sou do rádio, né? Eu sou acostumado a fazer madrugada ao vivo. A pessoa acorda, tá lá, já tô no papo. E então, é muito legal ter aí a presença de vocês ao vivo. Porque quem sabe faz ao vivo, já diz o Faustão, certo?
Certo.
Não
certo.
Tem edição, né? Vai do jeito que sair, espontaneamente. E eu agradeço muito mesmo novamente a você. E volte sempre. Um abraço para todo mundo aí da Ponto C Consultoria.
Bacana. Um beijo para toda a produção. Muito sucesso, muita prosperidade. E se me permitir, eu queria deixar uma mensagem final, Irineu.
Claro.
Às vezes, as pessoas, quando eu vou fazer palestras, elas falam assim, ah, o homem do dinheiro, ele vai dar grana pra gente, ele vai isso e aquilo, pensando no aspecto econômico. E quando eu encerro alguns eventos, eu pergunto para as pessoas, qual é o recurso necessário para a criação do seu sucesso e da sua prosperidade? Alguns dizem que é o dinheiro, outros que é a determinação, outros que é a indicação, e cada um vai ter o seu viés. E nesse momento eu gostaria de deixar registrado que o recurso mais importante para que você crie toda a riqueza e toda a prosperidade que você merece é a vida. Porque quando nós estamos vivos, nós estamos nos conectando com tudo aquilo que é possível. Nós estamos criando dinheiro, nós estamos tomando a prosperidade, nós estamos tomando essa vida que papai e mamãe nos deram. Então, eu desejo a todos, nesse momento, que estejam cada vez mais vivos, cada vez mais prósperos, cada vez mais no comando das suas decisões, vivendo essa vida de adulto que negocia, que faz, que acontece, que resolve os desafios e que vai ao encontro do seu sucesso, da sua independência financeira, seja da maneira que for a escolha de cada um.
Muito bem, bela mensagem. Então, é isso aí. Agora... trabalhe hoje usando esse novo pacote de informações aí. Produza amor. Resultado das metas do dia, amor. Vai quantificar lá como grana? Se for pouco, se for muito, não importa. Mas, ó, a meta é produzir amor. É amor que leva à prosperidade. A mensagem sintetizada desse papo hoje. E olhe aí para o seu comportamento, veja a origem das suas escolhas, das suas decisões, e também preste atenção nos seus resultados e vai saber por que é que você está obtendo esse resultado. Não importa qual seja ele, porque todo dia você pode aprimorar. Você, todo dia é dia de crescer, todo dia para se desenvolver, todo dia você tem algo a acrescentar de melhor a tudo aquilo que você faz. E que seja melhor. Estamos combinados assim? Que seja melhor. Valeu, Fábio. Feliz dia novo para você, feliz dia todo. Amanhã, então, com Luiz Henrique Best, nós vamos estar aqui num tema bastante interessante, profundo, com ele que é educador, dá aulas em vários países do mundo, tem vários livros, tem assento na ONU como dos pensadores sobre educação, que é o Luiz Henrique Best. Você vai ter uma conversa muito importante amanhã aqui, muito nutritiva, às 7h30 da manhã. Esperamos você. Obrigado aí, turminha do Feliz Dia Novo, Roberta, Tiago, Ulisses, Davi Isidro, feliz dia novo, feliz dia todo, amanhã, 7h30, tamo junto aqui. Tchau.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.